Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da UEL FM. Hoje é 11 de fevereiro de 2022.
UEL FM Notícia.
O restaurante universitário da UEL retoma os atendimentos presenciais à comunidade universitária na próxima segunda-feira. Com a volta do atendimento, os pedidos de refeições embaladas serão encerrados. O RU da UEL deve oferecer cerca de 3.375 refeições durante o almoço e 2.250 no jantar. O restaurante vai operar com 50% da capacidade de atendimento. Dos 750 lugares, apenas 375 estarão disponíveis para ocupação. As refeições serão servidas pelos próprios funcionários do RU, sem que o usuário tenha que fazer uso dos talheres de servir. O restante do protocolo recomendado pelo Grupo de Trabalho Covid-19 da UEL continuará sendo seguido: lavagem de mãos, uso de álcool em gel, máscaras quando os usuários não estiverem se alimentando e distanciamento social. Estudantes interessados em uma das 616 vagas da UEL disponibilizadas por meio do SISU, Sistema de Seleção Unificada, devem fazer a inscrição entre 15 e 18 de fevereiro no portal disponibilizado pelo Ministério da Educação. O SISU 2022 vai selecionar os candidatos a partir das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2021. Na UEL, 50 cursos de graduação, considerando os turnos oferecidos, têm vagas abertas via SISU este ano. Os detalhes estão disponíveis no portal da COPES, Coordenadoria de Processos Seletivos. Os candidatos poderão concorrer pelo sistema de ampla concorrência e pelo sistema de cotas reservadas para pessoas com deficiência, para estudantes provenientes do ensino público e para autodeclarados negros, com informações da Agência de Notícias da UEL. Pesquisadores do Laboratório de Controle Avançado, Robótica e Engenharia Biomédica, do curso de Engenharia Elétrica da UEL, obtiveram a patente de uma cadeira de rodas elétrica que inova na motorização e na tecnologia, permitindo maior autonomia e eficiência. O equipamento apresenta ainda diferenciais no sistema de acionamento pelo usuário. O próximo passo é encontrar parceiros industriais que se interessem na produção em escala. O professor do Departamento de Engenharia Elétrica, Ruberley Gaino, conta como foi conduzida a pesquisa custeada por professores e alunos e explica as vantagens da cadeira Made in UEL.
99,9% das cadeiras comerciais elas possuem motor de corrente contínua. Elas têm maior corrente, então a autonomia da bateria ela é menor. No nosso caso, nós colocamos um motor trifásico de corrente alternado com uma técnica eficiente de campo orientado e controle vetorial que permite uma maior autonomia, né? Nós temos uma menor corrente requerida pela bateria e assim a cadeira de rodas ela tende a andar mais entre os carregamentos, né?
Eu sei que é um pouco técnico, mas para o ouvinte compreender a extensão dessa inovação, essa cadeira ela pode ser acionada por sopro, é isso?
Elas são dois sistemas, dependem do grau de lesão. Então, quando é possível a movimentação dos braços, ele tem um joystick, como um videogame, né? Naqueles modelos antigos do Atari, da minha época, né? E quando não é possível a movimentação dos braços, tem o sopro sucção, ou seja, pela força da respiração, né, do paciente. É claro que nem todos conseguem ter uma força adequada, e quando isso não é adequado, tem que fazer uma eletroestimulação no diafragma, né, mas mesmo assim é possível que ele acione por sopro sucção. Tudo depende do grau de lesão na coluna. Ela tem uma versatilidade e também pode ser acoplado a outros sistemas. Que nós também estudamos, Só que a gente deixa no momento adequado para a divulgação.
E, professor, quem foram os responsáveis por esse projeto?
Nós, professores da UEL, né? O professor Márcio Kovacic, o professor Newton da Silva, os alunos de mestrado da época, em 2014, Antônio e William, né? São os responsáveis.
O tempo que demandou essa pesquisa foi grande, professor?
Em 2013, nós começamos a pesquisar essa cadeira com motor trifásico. Mas nós vimos com uma experiência desde 2000 da primeira cadeira de roda com motor de corrente contínua, sobre sucção, e que ela teve a patente em 2014 também. Ela é uma melhoria da própria patente que nós pedimos inicialmente. Ela teve 2 anos, né? 2013, 2015, 2014 já estava pronta, pedimos a patente e o mestrado dos meninos, né, vamos dizer assim, da época, terminou em 2015.
Perfeito. Então, esse protótipo, essa cadeira, ela está pronta desde quando? 2015?
Desde 2015.
E de lá para cá foi um esforço para a patente?
É um longo e árduo caminho de justificativas para convencer os técnicos do INPI que é uma invenção.
Professor, interessante que esse projeto ele foi custeado pelos próprios pesquisadores, é isso?
É uma história interessante essa cadeira. Realmente, o Antônio, que era tecnólogo, fazia até serviços em sua casa e ganhou uma cadeira de rodas convencionais com motor de corrente contínua e ele veio fazer mestrado conosco e doou essa cadeira. Praticamente trouxe no laboratório. Tendo isso, em nossas conversas, e o próprio Antônio também, ele com alguns amigos da cidade, de algumas lojas da cidade, conseguiu a doação de motores de alto rendimento, de alto custo, de sensores também de precisão de alto custo. Né? Também temos o professor Newton e o William, aluno na época, que a parte eletrônica saiu do próprio bolso. Isso nós não estamos falando R$150, nós estamos falando hoje num custo de R$2.000. Então, se você colocar a doação do Antônio, chega a uns R$10.000 mais os R$2.000. E outros pormenores, né, que nós fomos tirando do bolso, todos os professores foram tirando do bolso para custear esse projeto.
Que bacana, hein, professor? Mas isso também nos remete a essa questão do baixo financiamento às pesquisas também, não é?
Sim, a gente não teve oportunidade, né, de sermos contemplados, né, em editais. Nós buscamos os nossos próprios caminhos, né, e tentando adaptarmos o que temos em mãos, né. Eu acho que a gente foi meio engenheiro numa nave espacial que dá defeito e tem meia dúzia de coisa e tem que voltar à Terra. A gente foi assim, deu certo, graças a Deus, tinha tudo para dar errado, mas deu certo.
Que bacana, professor. Agora, conta para a gente, quando é que esse produto vai estar disponível no mercado?
Olha, ele sempre esteve vinculado à Intec, né? Em termos até de incubadora, oferecimento às empresas. Agora, com a patente, eu acredito que tenha um potencial maior, né? Tenha uma perspectiva bem melhor, né? Porque já tem a patente, já pode fazer algum tipo de transferência tecnológica. Temos a esperança que isso entre no mercado, que possa auxiliar as pessoas necessitadas. Né? Desde 2014, como que eu falo, a gente sempre tem a preocupação de melhorar a vida das pessoas que necessitam, né?
É uma pergunta que o ouvinte pode estar se fazendo, é a questão de preço. Eu sei que ainda é um pouco cedo, porque vocês aguardam o interesse, né, do mercado para a produção desse equipamento, mas a intenção é que tenha um preço compatível com os que já estão disponíveis.
Sim, há 2 anos de pandemia, realmente temos grandes imprecisões de valores, né? Nós precisaremos levantar novos custos, né? Mas mesmo que a princípio seja compatível os preços com as atuais cadeiras, uma questão que já é fato, né, é a duração da bateria. Ela vai durar muito mais, né? Então, esse sistema com motor trifásico, ele vai conservar muito mais a própria bateria, né? Reduzindo o custo até de manutenção. Mesmo que fique proporcional a hoje, mas tem benefícios.
Essa questão de patente e royalties, isso reverte de alguma forma para a universidade, até pensando aí em valores que sejam destinados à própria evolução da pesquisa?
Eu espero que sim. Tivemos algumas experiências anteriores com a Intec, eu sei que tem as proporções, né? Eu espero que possa ajudar a própria comunidade da UEL também, né? Como os pesquisadores, né? Como o próprio CTU, Departamento de Engenharia Elétrica. Tudo é revertido, né? Mas a gente temos esperança.
Mais algum detalhe que eu deixei de lhe perguntar que seria relevante?
Olha, a princípio é uma grande surpresa. E que isso, no momento nesse momento que nós estamos vivendo pós-pandemia, né? Com tantos sacrifícios que todos nós já passamos, que possa ser uma motivação para todos. Né? Esse exemplo da cadeira de rodas aí, que era uma sucata na casa de um amigo, o dinheiro comprando componentes eletrônicos, que possa ser motivação, que o esforço, né? O esforço de todos para gerar benefícios à comunidade.
Ruberley Gaino é professor do Departamento de Engenharia Elétrica. Antônio Pires Leôncio Júnior, Newton da Silva, William Ricardo Bispo e Márcio Roberto Kovacic são os outros pesquisadores responsáveis pelo projeto da cadeira de rodas elétrica Made in UEL.
Produtores e agentes culturais, além de representantes de coletivos e microempresas individuais inabilitados no programa Bolsa Cultural Paraná Criativo, têm até hoje para recorrer. O prazo encerra às 11h59 da noite. Formulário online deve ser enviado exclusivamente de forma eletrônica para o site da FAUEL, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL, que está fazendo a gestão do programa. Ao todo, foram 2.373 inscrições de todo o Estado para a distribuição de R$16 milhões da Lei Federal Aldir Blanc para empreendimentos culturais pessoa jurídica. 950 empreendimentos do campo da cultura afetados pela pandemia vão ser contemplados. O programa também busca mapear ações culturais, projetos, além de feiras e mostras do Paraná. Na lista dos inabilitados, principalmente quem não comprovou estar sediado no Estado há pelo menos 2 anos, ou o link do vídeo depoimento não abriu ou não estava disponível para acesso da comissão de análise. Se você foi inabilitado no programa Paraná Criativo, tem até hoje para recorrer. Mais informações no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL, fauel.org.br. Os 100 anos da Semana de Arte Moderna ganham uma programação especial no Sesc Cadeião. Hoje tem exibição do filme Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade, 7h30 da noite, pelo Cine Sesc. A entrada é de graça.
Macunaíma!
Seria que mordeu, foi?
Sonhei que caiu meu dente.
É morte de parente.
Trailer de Macunaíma. No Festival de Brasília de 1969, o longa recebeu 7 prêmios, entre eles o de melhor ator para Grande Otelo. Uma adaptação do texto de Mário de Andrade, é a história de um anti-herói ou um herói sem nenhum caráter, nascido no fundo da Mata Virgem. Preto vira branco, troca a mata pela cidade onde vive acompanhado de seus irmãos. Segue um caminho zombeteiro, conhecendo e amando a guerrilheira Si, enfrentando o vilão milionário Venceslau Pietro Pietra. O filme tem exibição logo mais, 7h30 da noite, no Sesc Cadeião, com a entrada franca. Também hoje no Cadeião, lançamento do livro Sem Olhos, ou Ecos de Maria, de Guilherme Silveira. Resultado do projeto de recriação do conto Sem Olhos, de Machado de Assis, traz um diálogo entre literatura, artes visuais e história em quadrinhos. Guilherme Lima Silveira é professor, pesquisador e artista. Nascido em Barretos, interior de São Paulo, hoje é professor da área de arte do Instituto Federal do Paraná, Londrina. O lançamento do livro dele começa às 7h30 da noite hoje no Sesc Cadeião. Já amanhã tem oficina gratuita de arte com Rafael Parisotto às 3 da tarde, no domingo, das 2 às 6, feira cultural. Artistas de todas as áreas expondo seus trabalhos às atividades no Sesc Cadeião, que fica na Rua Sergipe, número 52. Patrícia Zanin para o UEL FM Notícia.
Prepare-se para embarcar em uma viagem musical através dos ritmos e culturas de vários lugares do planeta, com muita informação sobre cada lugar e histórias de vida dos artistas. Estreia hoje na UEL FM, às 3 da tarde, a 4ª temporada do programa Mundo Sonoro, produzido e apresentado pela jornalista Janaína Ávila.
Nesse primeiro programa dessa 4ª temporada, a gente continua a fazer aquilo que a gente já vem fazendo desde quando, principalmente, eu comecei com o pessoal da Transglobal World Music Chart, que é trazer as novidades mesmo, os discos, né, que estão sendo lançados no mercado da Global Music, porque agora já nem a gente nem pode mais falar World Music, porque ficou um termo meio datado. Enfim, é um outro papo aí que é interessante também ver como a indústria também vem mudando para esse tipo de música, né? Então eu continuo fazendo essa viagem nos lançamentos, mas também recuperando algumas coisas que eu sempre gostei, que sempre ouvi desde o começo do Mundo Sonoro, lá no início dos anos 2000. Na sexta-feira eu destaco a abertura, que é um cantor japonês, o Oki. Ele é um dos poucos tocadores de tonkori, que é uma harpa de origem Ainu, que é a ascendência do Oki, né? É um grupo étnico, um povo originário do Japão. Então ele acabou de lançar um disco, que é uma compilação do que ele andou fazendo entre 96 e 2006, quando ele se abriu um pouco a influências da música internacional. Essa é a abertura. Uma outra coisa que eu destaco é o projeto que chama Small Island Big Song, que reúne mais de 100 músicos de 16 nações insulares do Oceano Índico e Pacífico. Eles, durante a pandemia, se reuniam quinzenalmente, quem não, né? Quinzenalmente via Zoom. E disso saiu um disco, saiu um documentário. Então é um disco meio manifesto de defesa do clima, das questões ambientais. E um outro destaque que eu acho muito bacana é um grupo espanhol, o Viguela, que ele é um grupo que traz uma música mais de tradição, assim. Ele é o representante da música de tradição nessa primeira edição da nova temporada, porque eles fazem um trabalho de muita pesquisa e não deixa de ser de documentação da música dos pueblos da região de Castilla y La Mancha, na Espanha. Então traz essa música com muita força rural, assim, muito de raiz, né, como a gente fala. Então isso é bem interessante. Mas além disso, também a gente também vai para a África, a gente vai passear na Europa e sempre com as cachorras, que você deve estar ouvindo também, fazendo bagunça em casa, porque ainda estou em casa por causa da pandemia, né?
Entre as cachorras tem a Odara.
É, a Odara e a Cajuína.
Você é também um pouco de inspiração, né, Janaína?
Ah, não deixa de ser. É sempre inspiração musical, né? As duas é nome de música do Caetano, que é o meu amor. Então, elas acabam inspirando, sim.
E, Janaína, conta um pouco pra gente. Você começou como colaboradora da UEL no ano 2000. Isso já são 22 anos, né? Passou pelo Trem das 11, depois ganhou um horário exclusivo. Queria que você fizesse uma retrospectiva, assim, rápida pra gente dessa sua vivência aqui com a Rádio UEL.
Eu comecei no início dos anos 2000. Se não me engano, a diretora da rádio era a Janete Alhauli, que eu falo que é sempre a minha madrinha do Mundo Sonoro, porque foi junto com ela que eu desenhei o programa, né? Eu já tinha uma pequena coleção de música do mundo que eu gostava já de ouvir, um pouco de influência do meu pai, que é geógrafo, então ele desde pequena sempre ajudou a gente a ver o mundo além, né, das nossas terras, digamos assim, né? E aí levei para ela essa ideia, ela topou e comecei. Então foram os primeiros anos de Mundo Sonoro, ele durou, se não me engano, 3 ou 4 anos. E aí depois eu mudei para Itália. Então, na verdade, são 20 anos meio junto, mas não tanto, porque enquanto eu estava na Itália, e lá eu fiquei 13 anos, o programa não deu para fazer, não tinha essa facilidade tecnológica que hoje tem. Hoje até daria, mas antigamente, assim, não tinha, né? E aí, quando eu comecei a ensaiar uma volta para o Brasil, que isso foi em 2018, eu comecei a ligar de novo, né? Amarrar de novo essas fitas e fazer de novo os laços. E claro que um lugar que para qual eu queria voltar, né? Tava entendia nessa volta, também não podia deixar de pensar na Rádio UEL, porque mesmo na Itália, e lá também tem uma certa facilidade de continuar a ouvir muita música do mundo. Então sempre continuei ouvindo, descobrindo, enfim, curiosa como sempre. E aí comecei a voltar devagarinho. Então comecei com uma coluna semanal no Trem das Onze, com o Jersey, e depois quando eu voltei de vez, aí foi a hora de voltar a ter o programa, né? E nossa, super grata de ter esse privilégio de estar na programação da Rádio UEL e de poder voltar com o Mundo Sonoro praticamente como ele era antes, né? Só a única diferença é que no ano 2000 era tudo muito analógico. Então eu lembro que eu fazia o programa com o Almanac Abril, pesquisando numa internet discada, e hoje a tecnologia ajuda a fazer o programa e muito, né? Se não fosse isso, acho que seria bem mais difícil.
Como é que é a tua pesquisa? É uma coisa que você faz diariamente? Você senta um determinado horário para fazer essas pesquisas e escolher o repertório do programa? Como que é essa produção?
Eu escuto música o tempo todo, mais do que qualquer outra coisa, mais do que a TV, música sempre, assim, sempre. E com as plataformas de streaming e os algoritmos, tudo isso ajuda um pouco a pesquisa, porque o próprio sistema vai te sugerindo coisas. A minha pesquisa sempre ela é baseada no meu gosto musical. É uma música que eu gosto, os ouvintes escutam no Mundo Sonoro, música que eu escuto em casa. Então eu não costumo levar para o programa uma música que eu não gosto, só porque o cara é o bambambam, famoso, então tem que ter. Não, a música que toca no programa é a música que eu gosto. Então não tenho muito assim, sabe, um horário certo para fazer ou um momento. É claro que quando eu separo um momento para fazer o Mundo Sonoro, eu acabo ouvindo muito mais música do que cabe em uma hora. Então, é muito fácil, quando chega no final de fechar o programa para mandar, ou para o Ricardo Lima, agora nesses dias com o Edir Pedro, que está fazendo a edição para mim. Então, eu sempre tenho que, com uma dor no coração, cortar duas ou três músicas, porque a coisa acaba passando do tempo e eu me empolgo. Mas é uma coisa de paixão, eu não sei nem explicar. Eu vou ouvindo, vou gostando, vou anotando, vou salvando e depois eu faço a pesquisa. Então primeiro vem o meu gosto, a música que bate aqui no coração e depois aí eu vou pesquisar e aí eu vou ver da onde que é. E às vezes acontece de umas fases, por exemplo, quando eu fiz o último programa de 2021, que foi na verdade uma mixtape pro Réveillon, eu também fui nessa de só músicas que eu tava gostando, que eu gostava, e no fim das contas tinha um monte de música de Israel. Eu falei, nossa, mas por que eu escolhi tanta música de Israel? Então, assim, eu não fico muito presa à geografia do lugar, né? Então eu vou meio pelo coração, e aí acontece de ter fases que eu tô super latina, ter fases que eu tô brasileira, porque no Mundo Sonoro eu também gosto de trazer, que eu chamo de Brasil Sonoro, alguns sons do Brasil que eu curto. Tem fase que eu tô super só música árabe, outras fases que eu só quero ouvir música africana. Então, o Mundo Sonoro, ele acaba refletindo muito do meu humor também e do jeito que eu... de como eu gosto de viver ou de como eu gostaria que fosse a vida. Enfim, essa coisa diversificada, colorida, autoastral e às vezes até melancólica, né? E de sabores, de viagens, de conhecer coisas, pessoas, lugares. O Mundo Sonoro é tudo isso.
Bacana. Janaína, a gente queria terminar o boletim dessa sexta-feira com uma música. Você pode escolher uma música que vai estar no programa ou uma dessas que, infelizmente, você deixou de lado porque não caberia, né? Então, eu gostaria que você sugerisse essa música.
É um grupo, se não me engano, da Bósnia e Herzegovina, que não entrou.
Essa é a música Opa Opa da banda Dihahana, da Bósnia-Herzegovina. O programa Mundo Sonoro, com a jornalista Janaína Ávila, estreia a quarta temporada hoje às 15h. Desde o ano passado, o programa veiculado pela Rádio UEL também está na programação da CBF Web Radio, Global Music Network, emissora online portuguesa com World Music 24 horas e ouvintes em mais de 180 países. Janaína faz parte da Transglobal World Music Chart, uma rede internacional de críticos de música do mundo, com membros espalhados em mais de 40 países. Mundo Sonoro nesta sexta, 15h. E a gente se despede por aqui. Produção de Valéria Giani e Patrícia Zanin, estaremos de volta na segunda-feira, ao meio-dia. Até lá, aproveite o seu final de semana.
UEL FM Notícia.